Boa tarde a todos que nos ouvem aqui no Conexão Campo Cidade. Boa tarde, Antônio, Helena, que está aqui conosco hoje, e a Júlia também. É um prazer estar aqui nessa tarde para a gente trazer assuntos muito importantes até o futuro do agronegócio, provavelmente mais para o futuro do Brasil também. Eu queria dar as boas-vindas aqui para a Júlia de Toto. Ela tem um currículo grande aqui, né, Júlia? Mas é profissional, com 17 anos de atuação no agronegócio, filha de agricultor. Desde 2012, presta consultoria e desenvolve programas de educação corporativa e liderança, gestão estratégica de pessoas e sucessão familiar. É professora convidada em MBAs do agronegócio na FGV, na IPOG e na Harvey. Especialista em formação de líderes. Mestre em administração de organizações pela USP, engenheira agrônoma pela UNESP. Um prazer, Júlia, tê-la aqui conosco e vamos ter um bate-papo aqui importante sobre educação e agro.
Boa tarde, Letícia. Obrigada pelo convite aí. O prazer é meu.
E a Helena Gomes também, que está aqui conosco hoje, ela é diretora educacional da Associação de Ouro no Material Escolar, advogada, jornalista, editora de livros e produtora rural. Antônio, imagina tanto que ela conhece da edição dos nossos livros aí. E ela que toca na de olho no material escolar, essa área educacional e que apresenta, né, tantos resultados. Então, seja bem-vinda, Helena.
Obrigada, Letícia. Obrigado, Antônio. Espero poder somar no bate-papo de hoje.
Helena, vou começar com você aqui, contando um pouquinho, né, do nosso lançamento da de olho no material escolar a semana passada. E a semana passada a gente apresentou em Brasília, na sede da Confederação Nacional da Indústria, na CNI, juntamente com o presidente do Tribunal de Contas, Vital do Rego, e o um ministro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes, e estava presente também ali o Márcio Freitas da OCB, da Organização das Cooperativas Brasileiras. Então, a gente uniu o setor produtivo, junto com o Tribunal de Contas, para apresentar uma ferramenta, né, de Business Intelligence, que traz os números da educação brasileira. Então, mas Letícia, por que é isso, né? Da onde veio essa necessidade de trazer uma plataforma sofisticada em tecnologia, acessível, gratuita? O que a gente quer com isso? Nós temos hoje 94 bases de dados dentro do MEC para ser analisado. Então, quando alguém quer, né, alguém da sociedade civil ou alguém que trabalha com educação tem essa necessidade de quero me comparar aqui o meu município com outro município, quero trazer os dados da educação brasileira como um todo, gostaria de vê-los, né, até ir buscar bons benchmarks, como é que eu tô, o meu município está no mercado, ou alguém da sociedade civil, né, fala, eu quero procurar o meu prefeito e ajudar na área educacional, ou fazer parte de algum conselho da criança e da adolescente. E para isso a gente precisa conhecer os dados. Nós temos essas 94 bases de dados, além da gente ter as avaliações internacionais PISA, PIRLS e TIMSS, que avaliam os índices brasileiros da educação versus também o que acontece na OCDE, nos outros países da OCDE. E não é fácil achar, gente. Não é fácil compilar esses números, não é fácil enxergar esses números. Então, esse evento, o tema era governança. Por isso, o Tribunal de Contas ali. O Tribunal de Contas, qual é o papel dele, né? É auditar as contas dos gastos públicos brasileiros. Então, é de olho de forma muito, inovadora, muito responsável tecnicamente, trouxe esses dados para que todo mundo conheça. Porque só assim a sociedade civil vai conseguir dar as mãos e ajudar, né, a desenvolver a educação, dos municípios. Então, queria, Helena, que você contasse um pouquinho para a gente disso, né? Quem que você acredita que vai usar? Principalmente, eu acho que o que você acha que esse BI pode, que é o Olhar Edu, né? Está de forma gratuita e como é que ele pode ajudar a sociedade, principalmente a evolução da educação brasileira?
Bom, o Olhar Edu, como essa ferramenta foi batizada, né, é um painel de educação que vai fornecer dados de muitas naturezas, especialmente aprendizagem e investimento de orçamento público. O nosso objetivo com essa entrega é uma entrega que nós fazemos para toda a sociedade brasileira. O objetivo é que essa ferramenta seja usada por profissionais da educação, por pesquisadores, por jornalistas, pelo cidadão comum que quer saber como está a educação no seu município, no seu estado, no Brasil, enfim, e fazer comparações também. Todos esses nossos interlocutores vão poder consultar a ferramenta de modo a ampliar o seu repertório sobre a educação brasileira, fazer comparativos e até fazer planejamentos. Então, por exemplo, se um agente público tiver interesse em consultar a ferramenta, ele vai poder comparar como está o município dele em relação aos outros municípios do estado, nos quesitos aprendizagem e orçamentos, como estão sendo feitos esses investimentos, qual é a entrega em relação a esses investimentos. Os alunos estão de fato aprendendo? Não é porque houve investimento na educação é que aconteça de fato o aprendizado, se o investimento não for feito nos lugares em que é necessário fazer. Formação de professores, por exemplo, é um dos quesitos mais importantes. Então, esse gestor público, ele vai poder se orientar e, eventualmente, traçar diretrizes com base em dados claros, objetivos, evidenciados, traduzidos numa linguagem simples e dinâmica, que é uma das grandes preocupações do Olhar Edu, que é essa ferramenta. O munícipe que quiser conhecer como estão os dados do seu município e quiser eventualmente conversar com os administradores públicos, né? Quando nós pensamos nos municípios menores, é muito fácil o cidadão encontrar com o prefeito ou com o secretário da educação no supermercado. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, nas grandes capitais, isso já fica mais difícil. Mas nas cidades menores, isso é muito fácil de acontecer. Então, se o munícipe tiver os dados, tiver como consultar e compreender os dados, ele poderá fazer abordagens, mas não abordagens fundamentadas, não abordagens insensatas, ou eu acho que. Não, ele não vai achar, ele vai saber. Ele terá acesso a informações muito importantes. Os professores poderão medir o próprio desempenho em relação a outras escolas, e isso eu acredito que seja muito bacana para eles poderem ver o que que está acontecendo no município vizinho, que eles estão alcançando resultados tão mais significativos do que nós aqui no nosso município. Ensejar uma conversa, uma procura, uma troca intermunicipal, enfim, uma procura por novas orientações. Enfim, é uma base de dados que vai, eu acho que vai, eu acho não, eu falo em nome da De Olho, eu falo em nome de todos os nossos associados, nós temos certeza que é uma ferramenta que vai embasar muitas ações de diferentes agentes.
Obrigada, Helena. Oi, Tejom, tudo bem? Aqui conosco também,
Olá,
direto
Letícia. Vou dar uma entradinha aqui rápida aqui do Congresso Nacional, do Congresso
da
da MAG,
MAG.
né? Só para dar um alô para vocês aí.
Conta
Não
lá,
vou
Tejom.
vou poder ficar muito tempo.
Conta pra gente como tá aí, então, Tejom. O que que
Olha,
você viu de novidades?
muito legal, viu? Eu acho que reuniu aqui líderes numa visão como é a grande visão da Agroaliança. E nós todos sabemos que estamos aqui, conexão campo e cidade, aliança, e foi o grande tema das lideranças todas, uma aliança envolvendo todo o sistema do agro, nacional e internacional. Portanto, muito legal, o Roberto Rodrigues fez uma homenagem também ao Estadão por 150 anos, à Rede Globo, 100 anos, houve uma homenagem aqui às mídias. Considero um congresso muito bem posicionado, principalmente nessa visão da agroaliança, que é o que mais estaremos precisando aí do Avante no mundo. Portanto, um sucesso aqui, o 24º Congresso ABAG do agronegócio, gente.
Bacana.
E ótimo, Tejão. Bom tê-lo conosco aqui, Antônio.
Evento com a presença do Tejon é evento de sucesso garantido.
Verdade, nós vamos ter a Helena. Vou pedir para eles colocarem aqui na tela, né, para você mostrar um pouquinho essa ferramenta também. Você vai ter que ir, Tejão. Você já está fazendo um tchauzinho? É, mas para mostrar aqui para a gente essa ferramenta que você trouxe, né, todos os benefícios que
Sim.
ela trará aqui para a sociedade, aí eu vou pedir para a Júlia e Antônio ir tirando as dúvidas, provocando aqui, para a gente falar um pouquinho, sobre esse tema e sobre esses resultados da educação.
Então, uma coisa, eu acho que a palavra que revela, que talvez seja o maior adjetivo dessa nossa ferramenta, além de acessibilidade, fácil, linguagem absolutamente interativa, é transparência. A transparência dos dados. Então, por exemplo, nesse quadro, a gente vê quantos aspectos essa ferramenta pode cobrir. As crianças do meu município estão realmente aprendendo? Como que eu vou chamar? A pessoa que estiver usando, o usuário da ferramenta, ele vai poder escolher se ele quer saber a informação, se ele quer obter a informação relacionada ao Brasil, ao estado ou ao município em que ele mora. A mesma coisa em relação ao investimento dos recursos da educação. Como é que está no país, no estado em que ele mora, no município em que ele mora? Quais os dados educacionais mais relevantes? Também três aspectos para abordar. Em todos os campos, o usuário vai poder conhecer a posição nacional, estadual, municipal e, em muitos deles, também internacional. Quando nós falamos no aprendizado, existem os exames internacionais que medem a aprendizagem dos estudantes de vários países. Então, por exemplo, tem o PISA, que mede literatura, matemática e ciências, o PIRLS, que mede leitura, e o TIMSS, que mede matemática e ciências. São exames diferentes que podem ser adotados por escolas do mundo todo, e isso possibilita que o usuário tenha, então, acesso a informações de outras regiões do mundo. No Brasil, nós temos os nossos exames de ENADE e ENEM, mas aí nós não, que são bons, mas nós não conseguimos comparar. E nem dificilmente a gente compara os municípios e os estados. Assim, quando nós temos acesso aos dados desses exames, especialmente os dados do MEC, às vezes é difícil, eles estão disponíveis, mas é difícil encontrá-los, e às vezes a linguagem é muito difícil de compreender. Então, há tabelas, por exemplo, entregues no site do MEC, que são tabelas de contabilidade. Não são voltadas para aquela pessoa que está interessada em educação. Então, nesse sentido, a ferramenta vem a acrescentar muito e facilitar todo esse conhecimento, né, sobre a educação no país. E responder perguntas como o envelhecimento da população influencia no planejamento da educação. Tem uma tela nossa que nós vamos ver a seguir que mostra como a pirâmide etária brasileira está caminhando. Hoje ela está mais. Acho que é a próxima, por favor. Mais uma, peraí. Tem uma que mostra bem a pirâmide. Enfim, desculpa, eu não sei
Acredito
recorde, tá?
que nós temos aqui um vídeo em sequência. Então, acho que primeiro mostrou, né, o PISA, PIRLS e TIMSS, e agora nas avaliações nacionais, e a pirâmide é a última que chega ali, Helena.
Ah, olha aí. Enfim, essa pirâmide vai ficando cada vez mais bojuda no meio. Tem um termo técnico para isso, mas agora me fugiu, para essas linhas que compõem a pirâmide. E nós estamos num momento ainda muito oportuno de focar no aprendiz, na aprendizagem dos nossos estudantes de primeira infância, e que seria o ensino, o fundamental 1, e mesmo o infantil, para preparar para a alfabetização. Então, esses dados que a ferramenta nos entrega nos permitem avaliar em que ponto nós estamos e como fomentar a educação e preparar esse alunado para os tempos que virão.
Perfeito, Helena, obrigada. Júlia, acho que a Helena estava trazendo aí nessa parte dessa pirâmide, né? O nosso bônus demográfico. Em 10 anos, esse bônus demográfico ele estará encerrado. Hoje a gente ainda cresce mais a população ativa do que a população idosa, mas em 10 anos estará encerrado. E a gente tem ali
Exatamente.
dentro da Câmara, a votação do Plano Nacional de Educação esse ano. Então, que a lei educacional que dura exatamente 10 anos. Você dá aula, né, em diversos MBAs, você está à frente aí de vários programas da Harvard, você também está inserida dentro de sala de aula, mas também como gestora aí dos programas da Harvard. O que que você tem visto? Por que que você acha que isso pode ser, né, ter uma relevância, e na hora que a gente pensa no caminhar do estudante, né, desde a educação básica até chegar no ponto em que você atua aí, na educação.
Muito legal, assim, primeiro parabéns, né, por essa ferramenta, essa plataforma, acho que ela é riquíssima, né, assim, para ter acesso gratuito, acho que tanto, né, os municípios ali, né, os governos municipais, ali, estaduais, o nacional mesmo, os professores, né, as escolas que saberem utilizar, né, os indicadores ali para poder ver como que eu estou hoje, desenhar o plano de desenvolvimento para como melhorar o ensino, super rico, super importante, né. Eu me formei na Unesp em 2008 e tive a oportunidade de dar aula. Quando você fala assim, na né, educação de crianças, a gente sabe que tem grandes desafios, né? Às vezes de passando de séries sem, às vezes, estar de fato preparado. Então, achei interessante que tem ali quanto o meu aluno de fato está aprendendo, né? E aí, quando eu estava dando aula, eu me formei em 2008 e dei aula lá na universidade em 2015, né? E comecei a identificar nessa época o quanto era desafiador. Eu dei aula no nono semestre, era quase final da faculdade. E ainda tinha aluno que, por exemplo, que às vezes veio, né? Você tem variados de escolas públicas e particulares, mas tinha alunos que, por exemplo, não sabia fazer uma regra de três no último ano da faculdade. Então, quando esse profissional ele chega, né, para trabalhar no mercado, esse é um dos grandes pontos que eu ouço muito hoje dos gestores, né, das empresas também, com essa área de educação corporativa, né, e fazendo processo de mentoria, dos gestores falando, Júlio, o pessoal chega muitas vezes aqui sem ter conhecimento técnico, muitas vezes também porque durante a faculdade só assiste às aulas, não faz ali às vezes um estágio, né? Não faz outras coisas que a faculdade oferece de empresa júnior, são coisas de colocar o aprendizado na prática, porque é assim que evolui mais, né? Então a gente tem esse grande desafio hoje dentro das universidades também, né? E acho que o grande gap também nas universidades é hoje ter essa defasagem em relação ao que o mercado precisa, né? Muitas vezes tem aulas que estão trabalhando com ferramentas e coisas antigas, né? E o mercado já atualizou, as coisas estão evoluindo. Então, essa conexão com o mercado, que, né, também é um do diferencial da Harvard, né? Que hoje eu tenho atuado lá também como professora da graduação, esse é um grande diferencial ali, né? Porque o aluno ele está aprendendo, por exemplo, o administrador, ele aprende lá a gestão de custos, ele aprende a gestão de pessoas, e ele está vendo, a gente traz profissionais das empresas do agro, a gente leva eles para visitar as empresas e acontecer, ver como isso acontece na prática do dia a dia. Tem um olhar de mudar também a metodologia de ensino, né? Então, a gente fala muito sobre as metodologias ativas, então é colocar casos, né? Não é só aquele... Mudou aquele modelo de professor que chega em sala de aula e fica transmitindo conteúdo, né? Lendo slide, lendo conteúdo de livro. Não, hoje você coloca os alunos mão na massa, né? Para eles lerem, para eles resolverem o problema, eles irem atrás da informação. Hoje a gente tem inteligência artificial, né? O ChatGPT, e é uma ferramenta de uso em sala de aula. A gente não tem como fugir, a gente tem que ensinar os alunos a usarem da forma certa. Né, a serem críticos, o pensamento crítico, que é uma das habilidades super importantes para se desenvolver hoje, né? Não posso acreditar em tudo que eu leio ali na inteligência artificial, né, porque ela ainda tem ajustes a serem feitos. Então, acho que a gente tem muito a avançar ainda, então, é claro que é um processo que, assim, todas as faculdades, né, a gente sabe que tem investimentos ali para serem feitos e pensar, repensar nesse modelo mesmo de educação, né?
Obrigada, Júlia. Você trouxe algumas falas aí importantes, né? A importância de você preparar esse aluno que está chegando com uma defasagem de algo para trás, né? E é isso que a gente não poderia deixar de jeito nenhum, né? Nesse momento que a gente ainda tem uma oportunidade através da nova lei, mas também através de aumentar a produtividade, porque nós podemos ter um colapso econômico, está tudo linkado. Eu lembro, né, eu acho que a Helena pode falar um pouquinho disso, mas eu lembro quando a gente iniciou trazendo educação e setor produtivo junto. Isso foi bastante inovador pela De Olho, né? A gente vê empresas investindo em educação, sim, mas falar como um coro, né, trazendo a sociedade civil para a mesa, o setor produtivo, falando, gente, isso aqui é responsabilidade de todo mundo, porque vai haver um problema econômico sério mesmo, além de todos os problemas que a gente tem decorrentes da falta de educação no Brasil, é muito grande. Mas esse seu dia a dia aí é importante e depois eu vou querer que você explore um pouquinho, né, quais são essas habilidades aí que a gente precisa hoje ensinar esse aluno, porque o mundo ele vem de uma forma bastante diferente. Mas eu queria até passar uma pergunta para a Helena aqui. Helena, qual que você acha que é o papel da educação no desenvolvimento e na competitividade do agronegócio brasileiro hoje? E aí eu já estendo essa mesma pergunta para a Júlia, para a gente debater um pouquinho isso. O que, que a educação pode fazer de diferente na competitividade, de diferença na competitividade do agronegócio?
Bom, é fundamental. É fundamental. A educação é fundamental para a formação de qualquer cidadão. De qualquer cidadão, de qualquer mercado de trabalho. Não tem como fugir, nós todos temos de trabalhar. E um indivíduo que está preparado para ler e compreender... Uma pessoa que lê e compreende, ela é apta a fazer escolhas. Então, ela vai escolher melhor desde as optativas que ela vai fazer na faculdade até em quem ele vai ter que votar ali na frente. Quer dizer, a educação é a base de uma sociedade saudável, justa e digna.
Como produtora rural... Porque eu fiz essa pergunta, né? Quando você está ali na fazenda, você tem toda a sua equipe.
É impressionante o que eu vejo hoje acontecer. Há jovens colaboradores que não tiveram oportunidade de fazer uma escola um pouco melhor, mas que são proativos, eles são autodidatas nas ferramentas eletrônicas. Porém, aquilo tem um limite. Eles vão até um determinado ponto. Eles não conseguem ir além, porque eles não têm base. Então, eles fazem milagre. E aqueles que não são proativos, que não tiveram bons exemplos em casa, sem escola não vai a lugar algum. Não vão, não conseguem manter, por exemplo, a mistura do adubo. A composição que vai ser aspergida na lavoura, ela precisa ser a mesma. E é uma coisa mecânica, alguém tem que gerenciar aquela mistura que vai no tanque, que o trator
vai. É uma pessoa que configura, né? Apesar de ter a máquina, é a pessoa que configura lá, né?
Nos casos mais tecnológicos, configura-se. Nos casos mais mecânicos, né, das propriedades menores, é no manual, a pessoa precisa ler, ela precisa pesar, ela precisa misturar. E sem escola. Não faz, não consegue, é muito triste. Você ensina, quando está com você, eles conseguem fazer, dali a pouco desanda. Porque não anotou, porque não tem condição de fixar, porque aquilo não faz sentido. E quando faz sentido, a gente memoriza. Então, por mais que a gente seja, tente ser pedagógico, a coisa se perde por falta de base. E isso eu acho muito triste. Muito triste. Eu acho que a...
É um desafio, né?
É um desafio. E a educação abre portas para escolhas. A pessoa não precisa ficar onde sobra. Ela vai aonde ela quer. Ela não está num determinado lugar por falta de opção. Ela está ali porque ela se identificou com aquele lugar, então ela será melhor profissional e será mais feliz.
A liberdade, né? Ela consegue exercer esse papel de cidadão, de modificar, né, o mundo. Você trazendo isso do dia a dia aí, Helena, tão básico, né, para a gente aqui da cidade, né? Medir algo, colocar e etc. Me lembrou também da gente trazer para o produtor rural, né? A importância dele trazer também para esses funcionários o sentido. Você falou sentido, a palavra. Isso é muito, muito feminino, eu acho, né? A gente, já que estamos nós aqui hoje, que o Antônio teve um problema de internet e não conseguiu voltar. Mas esse sentido, eles têm que entender também para que serve aquilo, então, para que ele está fazendo e qual o prejuízo que a gente vai ter no todo, né, se aquele pedacinho de coisa foi mal feita, né? Imagina uma aplicação mal feita, não é só custo, né, Júlia? Tem muita coisa envolvida aí também, né?
Isso é uma coisa que, como gestora, em qualquer segmento, mesmo no meu meio editorial ou na fazenda, eu faço questão de contextualizar e de explicar para que serve, por que nós estamos fazendo isso, aonde que isso vai nos levar. O máximo que eu consigo fazer, eu faço. E porque eu sempre gostei que fizessem assim comigo. Quando eu entendo para que eu estou fazendo determinada coisa, aquilo dá sentido. E a gente caminha com mais determinação, com mais vontade, com mais brilho, com vontade de fazer bem feito. Como eu trabalhei para terceiros muito na minha vida, eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Na hora que a gente passa, que a gente vai para o lugar de gestor, a gente conseguir pensar, refletir sobre o que nos faltou e tentar ganhar esse espaço, e tentar fazer essa diferença. E eu acho, assim, eu já percebi que faz diferença, sim. Faz muita diferença.
Júlia, na Harvey, vocês fazem essa... vocês trazem uma proposta diferente de ensino, né? É uma universidade voltada para o agronegócio. Então, qual é o impacto dessa educação? Por que que vocês trazem esse tipo de curso bastante específico? Por que que vocês inovaram no mercado? E eu sei que está tendo uma demanda muito boa, né, nesse papel. Então, queria ouvir um pouquinho seus comentários.
Legal, Letícia. Eu ouvindo a Helena falar, né? Acho que tem uma frase que resume bem. Eu falo que antigamente o pessoal falava, né? Quem não está afim de estudar ou não quiser estudar, vai para a roça, né? Hoje é o contrário, né? Quem quiser ir para trabalhar na fazenda tem que estudar, não tem outro caminho, porque, né? Inovação, coisa que acontece todo dia, ferramenta nova que surge, né? Inteligência artificial, as coisas avançando, então não tem jeito, tem que estudar. Está cada vez mais complexo lidar com cenários, hoje também, né? De você analisar e tomar uma decisão, muitas variáveis envolvidas, né? De política, economia, ambiental, enfim, tem muitas coisas, né? Então não é fácil. E ter esse pensamento crítico, analisar, tomar decisão, você ter a famosa resiliência, né? Para lidar com tudo isso. Então, a gente vem, né, assim, na Harbin, ela tem essa proposta de trabalhar de forma diferente nesse sentido, né? Então, ali, essa conexão que a gente faz com o mercado, de colocar situações, problemas para os alunos já vivenciarem ali no dia a dia, e é uma coisa interessante que vocês chamaram a atenção aí da palavra sentido, né? Eu falo que muitas das tantos alunos que estão ali na hora de escolher uma faculdade, ou mesmo quem está ali na fazenda, tem que enxergar esse sentido. Muitas vezes o que está na cabeça deles ali é tipo, para que que eu estou aqui? Ou melhor, o que que eu vou ganhar com isso? Onde isso vai me ajudar, né? É. Vai me ajudar a conquistar qual o objetivo meu? Então, essa conexão é que muitas vezes falta. E aí, às vezes, eu falo que tem gestores ali, tem gente que fala, né? Às vezes, ah, o aluno não está engajado. Ou na empresa, ah, o funcionário não está engajado, né? Ou a nova geração... É, eles falam muito isso, a nova geração Z, a Z é imediatista, né? Eles mudam de coisa muito rápido, não são consistentes, mas às vezes esquece de olhar também a importância da gente enquanto gestor, tá sempre, a gente fala do lifelong learning, né? A gente também tem que estar se desenvolvendo, né? Achar que fiz uma faculdade, uma MBA, uma pós e parou aí. Não, porque essas gerações, elas estão vindo diferentes e a gente tem que inovar. É, trazer para eles, assim, eles gostam de desafio, eles são competitivos, então você traz case para eles resolverem, você traz as empresas para do mercado mesmo, trazer uma situação, um problema para eles pensarem em solução em grupo e apresentar, eles adoram, eles se engajam. Então, na verdade, é mudar a forma de fazer e pensar no isso que você falou, né? Assim, é o que dá sentido para eles, o que, que é sentido, né? O que, que traz sentido. O que, que faz sentido, né? Seja para o aluno, seja dentro da fazenda. Então, os gestores, a gente fala nessa questão da educação continuada, né? Eu também vejo muitas, hoje em dia, quando faz, às vezes, exercício de análise SWOT, né? Que são oportunidades e ameaças, ainda gestores reclamando. Ah, a gente tem muita dificuldade em encontrar gente, não tem gente para trabalhar, mas também não quer olhar para dentro e fazer a lição de casa, né? Fala assim, tá, mas eu preciso formar pessoas, eu preciso fazer parceria com as universidades para abrir. Ah, você tem programa de estágio na sua empresa? Daí eu pergunto, né? Eles falam, não, não tenho. Eu falo, então, né? Tem que unir forças, né? Eu acho que a palavra que o Tejão trouxe bem aí é pensar aliança, né? A gente unir também as empresas, unir as universidades, unir o governo, a gente vai ter que fazer a sua parte. Porque senão vai chegar daqui 10 anos, né? Como você falou, não vai ter. E não adianta reclamar, né? Eu acho que a gente tornar isso de forma mais proativa, de assumir essa postura, de começar a investir, informar as lideranças, né? Pensar em planejar a sucessão dentro da fazenda. Então, a gente tem esse papel mais proativo, né? De sair da posição vitimista, vamos dizer assim.
Ótimo, você já trouxe uma tarefa aí para o produtor rural, né? Que eu ia perguntar isso daí no final, mas depois acho que a gente volta a falar, né? Como o produtor rural pode ajudar a investir na educação? Acho que existem várias maneiras, não só na educação das lideranças que estão dentro da fazenda, que vão trabalhar para aquele grupo, mas se a gente pensa que a gente vive numa sociedade, que decisões das outras pessoas, das outras empresas, das lideranças que nos acompanham, impactam diretamente o nosso negócio, o nosso custo, né? E o nosso risco, a nossa taxa Selic, né? O nosso arcabouço fiscal e tudo que a gente tem trazido aqui na Conexão Campo Cidade de forma batendo bastante aqui em relação ao que a gente está vendo no Brasil, né? Como que a gente pode mudar isso? Mas me conta um pouco, Helena, vou voltar para você também e depois para a Júlia, quais são as características de liderança hoje em dia? Se a gente for pensar em educação, o que a gente precisa ensinar as pessoas que trabalham ali conosco, as nossas lideranças, e como é que a gente vai ensinar dentro desses alunos aí, Júlia, que você tem cuidado com tanto carinho, trazendo os cases para eles resolverem, quais as características que o mercado espera?
Eu ia considerar, antes de você fazer essa pergunta, eu ia considerar as diferentes situações do produtor rural, os diferentes tamanhos empresariais, né? Então, há empreendimentos agrícolas que são tão robustos que podem estruturar uma formação de lideranças, podem contratar colaboradores externos que venham preparar esses colaboradores, né? Eu não tenho esse tamanho, eu não tenho essa condição. Então, o trabalho é uma doação pessoal, minha, do meu sócio, do meu filho que trabalha hoje comigo, quer dizer, cada um contribuindo com um pouquinho. E quais são as lideranças internas ao negócio, né? Enfim, dos colaboradores, eu não estou pensando aqui, eu não sei te responder, eu penso, não sei te responder imediatamente, acadêmico, sabe, como se fosse uma resposta de escola, de prova, pá, pá, pá. Não, estou pensando aqui em voz alta que eles têm, que qualquer líder, para qualquer área, tem de buscar soluções, não ter preguiça de buscar soluções, não ter vergonha de dizer que não sei, ser proativo ao buscar, ao trocar com os seus companheiros, porque às vezes o líder não sabe resolver uma questão, mas o colaborador que está abaixo dele, porque já teve uma experiência prévia, sabe resolver aquilo. Então, qual é a habilidade dessa pessoa? Qual habilidade ela tem que ter com o pouco preparo intelectual que tem, intelectual no sentido de acadêmico, né? De ter frequentado escolas, enfim, porque não estou pensando no proprietário, estou pensando no funcionário que está lá.
Funcionário.
E essa pessoa, qual habilidade que ela tem de ter, humildade, mas também traquejo de solicitar ajuda para o seu colaborador sem perder o lugar de líder? Eu tenho um caso na fazenda de um líder que não é líder, que não faz nada sozinho, e todo mundo sabe. E é uma situação, para nós hoje, é uma situação trabalhista, enfim, não é fácil, a gente vai lidar com isso, estamos lidando da melhor maneira, com dignidade para todos, né? Mas como que esse líder faz? Júlia, como esse líder faz?
Não, acho que isso é um grande desafio, né, Helena? Você contando aí, eu falo que não é só com você que acontece, né? É muito comum a gente ouvir, às vezes você pega aquele funcionário, que é um funcionário de confiança, né? A confiança preza muito hoje, porque falo que é, inclusive, está raro de ter, né? Então, o que era antes para ser uma coisa básica, hoje é um diferencial, né? Então, a questão da confiança, a questão de ter anos de casa, trabalhando junto, que está ali, é uma pessoa que é responsável, muitas vezes né, a empresa acaba promovendo, ele coloca lá um cargo de encarregado, gerente, essa pessoa numa posição de líder, né? Só que aí, às vezes, tem o lado da comunicação, né? Aquela pessoa que não foi preparada. Já peguei caso assim, ah, funcionário, ó, meu pai era militar, então em casa não tinha choro nem vela, não, né? Não tinha nem que querer dar opinião, porque senão era apanhava mesmo. Então, assim, esse cara que recebeu uma educação em casa assim, ele leva isso para o trabalho dele, né? O fato de ser mais agressivo, de não saber se comunicar, gritar com as pessoas, ele não sabe apontar um erro, ou dar um feedback da forma correta, corrigir quando precisar, né? Então, ele não foi preparado para isso. E aí é onde acontece muitos dos desafios nesse sentido. Também começa a lidar com insegurança, porque daí os amigos, os colegas, antes ele era colega da turma, né? Aí quando ele vira líder, os colegas, ah, não chamam mais para ir no bar tomar uma cervejinha, exatamente. Tira ele do grupo do WhatsApp, quando ele vê que ele está chegando perto, para de conversar, porque já fica assim com receio, né? Agora é meu chefe, meu patrão, é diferente. Então, assim, às vezes ele não é preparado e não sabe como lidar com essas coisas, né? Então, é muito desafiador uma posição de, principalmente de primeira liderança, e as pessoas às vezes não sabem como lidar com situações assim, né?
Eu tive um caso concreto na fazenda, para uso de EPI. Preciso usar primeiro para a pessoa se proteger de fato, né? E depois porque tem fiscalização. Só que esses colaboradores de roça resistem muito aos EPIs. Porque esquenta, porque incomoda, porque um monte de desculpas, por melhor que seja o EPI que a gente forneça. Então, a orientação que eu tive para me prevenir de uma eventual fiscalização e enfim, que a pessoa que fosse que descumprisse o uso de EPIs recebesse na hora uma autuação e assinasse, né, um aviso, olha, você não está usando EPI e tal, na terceira vez, né, na terceira chamada, você fica um dia suspenso, 2 dias suspenso, sei lá. Mas o gerente que teria de fazer isso, que é quem está olhando a roça ali, ele não consegue fazer. Porque o cara que não está usando EPI é o vizinho dele.
É, aí depois o
Então,
cara lida
é um
assim, você mistura
exemplo.
profissional com pessoal, né?
Aí eu quis exemplificar a situação que você trouxe, né? Da pessoa não consegue, porque não vão chamar mais ele vai para cerveja ou para bater bola no final de semana, e é muito difícil.
É, porque daí assim, liderança, para a posição de liderança exige coragem. Porque você vai ter que tomar decisões, você vai ter que fazer tomar decisões e posturas que vão desagradar as pessoas, né? Você vai ter que contratar, você vai ter que demitir, você vai ter que chamar para dar um corretivo, um feedback ali que não é legal. É desconfortável fazer, principalmente quando você pega que antes ele era colega, ele era, ao mesmo tempo que ele era colega de trabalho, ele às vezes era amigo, saía junto,
Exato.
sei lá, ia jogar bola junto, né? Então, saber diferenciar isso, que quem quer crescer, muitas vezes você vai ter que perder. Tipo assim, às vezes você, para crescer, talvez com vocês tenha acontecido, né? Eu falo na minha carreira assim, você vai crescer, você vai se desenvolvendo, tem amizades que talvez não estão na mesma,
Que
a
não
gente
vão
fala, no mesmo
conosco,
propósito, né? E não vão
não vão
junto, e
junto.
mas você vai fazer outras amizades, né? Só que a gente entende que tem o desafio da lavoura, porque eles às vezes moram junto e só tem aquele ali, não tem outras opções,
E
né?
o universo é muito menor,
Deles é
né?
menor, é. É bem
Nena,
desafiador.
você trouxe uma coisa você trouxe aí também na sua fala, essa humildade, né, de aprender com os embaixos. Acho que como o nosso programa andou por aí, né, na educação, e trazendo também esse dia a dia do produtor rural aqui, vou contar até uma pequena história aqui. Eu fiz administração de empresas e fui morar em São Paulo e trabalhei em banco internacional na área de corporate e depois na área de fundos. E eu passei 10 anos da minha vida em São Paulo e trabalhando nesse cenário. Então era aquilo, né? Ler cinco jornais por dia, uma eficiência, né? Sempre cobrada. Dentro máximo, você trabalhava até de madrugada todos os dias, você se virava para estudar na hora do almoço ou nos intervalos que tivesse, ou rezava para poder ir bem na prova, isso quando eu estava estagiando ainda, e depois, né, era uma rotina tripla, não era uma rotina dupla. E aí eu casei, vim para Barretos, para trabalhar no agronegócio, e foi uma experiência, vamos dizer, no mínimo interessante, porque eu cheguei com essa mesma maluquice em cima, né, da gestão da fazenda. Então, nem preciso contar que eu troquei, acho que umas 5, 6 vezes, né, todo o meu escritório na parte administrativa nesse início, porque parecia uma doida. E aí depois veio, acho que o que é mais bonito, assim, foi uma das épocas que mais me ensinou como ser humano. Porque realmente, as pessoas que estavam ali na roça, as pessoas que estavam ali no dia a dia da fazenda, no dia a dia da lida, né? Não só os números que eu estava atrás ali dos dados, dos números, a gente trazia a gestão à vista, que ninguém tinha. Ela não era um monte de um sistema SAP, né? Ela era. Mas era uma gestão à vista extremamente bem feita, organizada. A gente tinha ali toda a parte do método Lean, 5S. A gente foi trazendo umas coisas para o agro que não existia. Então, isso foi bom de ter trazido esse profissionalismo, mas ao mesmo tempo eu tive que realmente respirar e entender as pessoas que estavam ali debaixo. Sabe o que aconteceu? Nesse processo, eu encontrei grandes lideranças, pessoas que se destacaram. Você falou de EPI, eu lembrei. De uma pessoa que trabalha com a gente, ele virou o grande líder de EPI, ele adorava usar aquilo, ele começou a mostrar sentido para a equipe, então ele virou quem checava parte do EPI, né? Tinha os mais organizados, que virou liderança do 5S. Então, eu acredito que a gente de forma bastante humilde, eu acho que a Júlia está aí dentro da universidade, né? Para meninos que acham que com o celular na mão e um toque assim de lado, ele tem todas as respostas do mundo. E ele sabe mais que qualquer adulto que está na frente dele, ou qualquer professor, ou qualquer. Então, assim, as habilidades que a gente tem que ensinar dentro da sala de aula hoje em dia, elas são diferentes do que foi ensinado no passado. A gente demorava para buscar informação. Hoje a gente tem uma informação rápida, mas não necessariamente verdadeira, né? E como é que a gente cria esse senso crítico? Como é que a gente cria resiliência? Ao mesmo tempo, a gente está vendo um cenário brasileiro muito desafiador, um cenário mundial, né? Não podemos trazer só Brasil, mas e o agronegócio sofrendo aqui, né? Bom, se a gente for falar do movimento do momento atual, com a imposição das tarifas vindas dos Estados Unidos, houve uma mexida no mercado inteiro mundial, mas no Brasil aqui a gente está meio ainda sem rumo. Para onde vamos? Será que vai vir mais uma sanção agora porque o diesel fertilizantes é comprado da Rússia? É igual aconteceu com a Índia, né? Será que a gente vai ter mais uma sanção aqui? Como é que a gente faz? A gente tem segunda e terceira alternativa? E hoje em dia o produtor rural ele não tem como não saber disso. Como não acompanhar o mercado? Porque vai direto no bolso dele. Então, ele tem que saber quanto que ele está comprando, quanto que ele está, né, pagando, como que vai aumentar os custos, para onde vai o dólar, se a taxa Selic vai subir ou descer, em quanto tempo e quais são as perspectivas econômicas do Brasil. E a gente está vivendo um cenário muito desafiador.
E acho que mais do que isso, né, Letícia? Mas assim, é respostas que hoje diz o cenário diz uma coisa, daqui 10, meia hora diz outra, amanhã diz outra, então você se planeja, você se organiza e de repente mudou tudo, né? Então, acho que esse lado traz para a gente, você trouxe uma palavra muito interessante, né? Você falou assim, é ser humano. E a gente é, né, ser humano, assim, às vezes a gente esquece disso, né? O gestor, o líder ali também é ser humano, seja homem, seja mulher. Então, às vezes, essa questão de humildade, de não saber demonstrar fraqueza, eu falo porque a gente tem, né, indicadores aí que mostram também a questão de saúde mental, enquanto isso no Brasil está pesando muito, né? A gente tem inúmeros aumento de casos de afastamento por questões de burnout, né? Que a gente fala de esgotamento. Então, por como trabalhar, como saber lidar com essas coisas, né? Do que muda o tempo todo, as coisas acontecem, de repente, não é fácil, né? Então, como a gente trazer esse olhar também. De lidar, né, com essas questões, porque é trabalhar essa resiliência, mas é trabalhar esse lado de não deixar cair, né, não desanimar, não ir para o lado, às vezes, de depressão, que a gente, né, teve um momento que a gente vê acontecendo, ansiedade, né, cada vez mais o pessoal hoje tem aumentado o número de pessoas também tomando remédio para isso. Então, como lidar com essas situações, né? Eu acho que se preparar os gestores, as lideranças para isso, hoje, é essencial. Não é uma coisa que a gente antes via como frescura, né? Ah, não, é só gente doida que vai em psicólogo, ou precisa de uma terapia, ou precisa de um apoio de desenvolver esse lado. Hoje não. Hoje é uma coisa assim necessária pensando em sustentabilidade, né, das pessoas e dos negócios, porque o emocional ele impacta muito no resultado, na produtividade, no resultado, né?
Exatamente, e a gente tem acho que uma sorte aqui, né, de trabalhar também com o agronegócio, Júlia e Helena, porque eu acredito muito que a natureza ensina os valores, né, que a gente precisa ter, esses valores de persistência. Não adianta você querer
De
plantar um negócio
fé, é.
de fé. Como é que você vai plantar uma semente? Você vai ter que esperar, e vai ter que regar, e vai ter que cuidar, e vai ter que. Tem custos extremamente apertados. A gente vende uma commodity na sua maioria. Então, os preços, né, são dados pelo mercado internacional. Não é que a sua soja vai poder ser vendida num preço muito mais alto que a do vizinho. Então, assim, eu acredito que o setor ele traz de uma forma muito bonita, prática e direta. Uma colaboração e uma valorização do tempo, da dedicação. Então, foi isso que eu estava contando que eu aprendi ao sair da Maria Lima e ir direto para dentro da fazenda, entendeu? A espera, o tempo de maturação das coisas. E aí, vocês duas estão na educação, né? Helena, aqui conosco na área educacional, esse é um desafio que a gente tem que colocar como desenvolvimento dos jovens e das crianças que querem as coisas de, né, querem colher antes de plantar, né, Helena?
Não sei se a Helena ia falar alguma coisa, mas sim, só, e você falando isso, né, Letícia? Eu, semana passada, tive a oportunidade de participar lá do Congresso da Andave, né, dos distribuidores de insumos, e tanto é verdade nessa, né, questão da resiliência que tem, como é forte no agro, né? Porque, assim, apesar de todos os desafios que a gente está vivenciando, ainda é o setor, né, que é o setor que sustenta a nossa balança comercial, né? Então, apesar desses desafios todos, dessa instabilidade, né, que envolve questões ali internacionais, envolve política, né, e tudo isso vai impactando de alguma maneira, mas ainda é o setor que sustenta a nossa balança comercial aí, né, que sustenta a economia brasileira. Então, assim, já mostra essa questão de resiliência, de fé, de perseverança, apesar dos desafios, né?
O Congresso da Andave é um grande congresso, essas duas semanas, né, a Bag, Andave, e eles têm uma rede de distribuição no Brasil inteiro, né, uma capilaridade imensa, é um congresso muito bonito, e que bom que você esteve lá também. Mas a gente está se assim, encaminhando aqui pelo final, vou passar a palavra para Helena, para ela dar uma mensagem final aí de 1 minuto, e obrigada, Helena, por estar aqui conosco e por, né, contar um pouquinho, trazer essa plataforma de forma inédita aqui no Conexão Campo Cidade. Você está com o microfone mutado.
Agora abriu. Eu queria agradecer a oportunidade de poder apresentar essa ferramenta, que eu acredito que vai ser fundamental para a gente poder caminhar no desenvolvimento, no fomento da nossa educação. Todos os setores produtivos precisam de uma educação melhor. O agro é mais um. Muito, muito importante, muito caro para nós que somos do agro e que temos orgulho de ter colaboradores bem preparados e precisamos deles bem preparados. Mas antes de precisar de colaboradores, a gente precisa de cidadãos, de pessoas que somem na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso lugar de trabalho. E quanto mais educação todo mundo receber, mais rica será a nossa convivência, mais ricos serão os nossos resultados de todos, dos colaboradores, dos proprietários, dos produtores, enfim, de todo mundo da nossa cadeia produtiva, independente de que área do agro ou da pecuária esteja. A gente só vai enriquecer o nosso universo. Então, é isso. Obrigada.
Obrigada, Helena. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Júlia, sua mensagem para nós aqui, para deixar no Conexão Campo Cidade.
Primeiro, eu queria aí parabenizar mais uma vez, né, Letícia, Helena, toda a equipe do De Olho no Material Escolar pelo trabalho brilhante aí que vem sendo feito, né, em prol da educação brasileira e por essa ferramenta riquíssima. Eu depois quero, já fiquei curiosa para acessar aqui, né, e dar uma olhada nela. Vou olhar com carinho depois. E agradecer também a oportunidade de poder estar aqui com vocês, meninas, compartilhando, trocando um pouco da experiência, né? E eu acho que a gente falou muito, mas a educação é essencial, né? E não é educação só de formar o conhecimento técnico, né? As habilidades ali, mas a gente falou muito sobre aqui, é formar o ser humano, né? Formar pessoas prontas aí para encarar os desafios que a gente já está enfrentando e os que ainda virão pela frente.
Obrigada, Júlia. Parabéns aí pelo seu trabalho também à frente desses jovens, né? Com bastante energia e propósito para eles, para que eles possam exercer todo esse papel de cidadania que a gente trouxe aqui. E eu quero terminar agradecendo aqui nossos internautas, a presença de vocês aqui no Conexão. E contar também que essa semana passada nós recebemos o prêmio Darcy Ribeiro. Então, em meio a tantos desafios na educação, a gente foi reconhecido, via De Olho no Material Escolar, né, como uma entidade que está preocupada em engatar um resultado melhor para a educação do Brasil. É o prêmio mais importante nessa área educacional, ele é dado pela Câmara, a gente recebe, ganhamos, né, em primeiro lugar, há uma certa disputa ali, e a gente vai receber esse prêmio em mãos em novembro. Mas a gente ficou muito orgulhoso e a ideia é: temos um problema, a gente tem que resolver, porque depois a gente passa para o próximo, né? Essa ferramenta que a gente apresentou aqui hoje foi isso: a gente tem um problema, em relação à transparência dos dados e principalmente ao cruzamento de quanto a gente investe versus quanto a gente faz a criança aprender. Se a criança não aprendeu de nada que está durante os processos todos de educação, valeu. Ela tem que sair uma pessoa realmente apta a ser livre, como a Helena bem trouxe e a Júlia também. Então, muito obrigada, uma ótima noite a todos, até semana que vem.